Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Companhia Paranaense de Energia, Copel, para apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por gentileza, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Participam dessa teleconferência o senhor Daniel Slaviero, diretor-presidente da companhia, e o senhor Adriano Rudeck de Moura, diretor de Finanças e de Relações com Investidores. A apresentação, que será proferida pela administração da Copel, poderá ser acompanhada no site da companhia, ri.copel.com. Passamos agora a palavra ao senhor Daniel Slaviero, diretor-presidente da companhia.
Muito boa tarde. Agradeço a participação de todos em nossa teleconferência. Espero que vocês e suas famílias estejam bem e com saúde. E apesar de estarmos enfrentando um ambiente muito desafiador, é com satisfação que apresentamos os resultados deste trimestre, os quais, mais uma vez, superaram as expectativas e apresentam um crescimento sólido e consistente. Neste trimestre, como amplamente divulgado em nossos comunicados ao mercado e especificamente no nosso último call, dedicamos grande esforço na agenda para aprimorar a governança da empresa. Além dos novos comitês de assessoramento ao Conselho, no último dia 29 de abril, realizamos a nossa Assembleia Geral Ordinária, a qual aumentou o número de representantes dos minoritários, subindo de 2 para 3 cadeiras. São eles Leila Lória, Marco Antônio Bologna e Andriei Beber, que hoje nos acompanha nesse call. Aproveito para desejar-lhes boas-vindas e continuarmos juntos nessa caminhada de valorização da Copel. O conselho da companhia continua sendo presidido pelo Marcel Malchevich, que vocês já conhecem, um grande empresário e empreendedor. Aqui nós vemos em EBITDA o atingimento de 1,4 bilhões de reais, um aumento de 13%, e um lucro de quase 800 milhões de reais, mais de 50% de crescimento. Como temos afirmado, esses resultados são consequências da execução impecável do nosso plano de negócio, com foco no nosso core business de energia, melhoria de eficiência e disciplina na alocação de capital, sempre visando gerar mais valor para a companhia. O Moura vai falar em detalhes o desempenho de cada uma das nossas unidades de negócio, mas quero dar ênfase ao extraordinário trabalho da Copel Geração e Transmissão. Crescimento de 41% no EBITDA comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Em boa parte, isso é reflexo da geração da UEGA, mas também destaco a eficiência na gestão de custo, estratégia de comercialização de energia e o resultado da equivalência patrimonial advindo das nossas transmissoras Matrinchã e Mata de Santa Genebra, as quais temos participações relevantes. Ontem, no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, retirou os limites para despachos de térmicas, ou seja, podemos continuar esperando bons resultados da UEGA ao longo deste ano. Um outro ponto que todo mundo no mercado acompanhou é o reperfilamento da ERBSE das transmissoras, que, ao ser estendido pelo OC regulatório de 7,71, trará um retorno para a Copel a valor presente de mais de 80 milhões de reais. E também destaco que os cálculos preliminares da CCE para o GSF nos indicam um valor aí ao redor de 1,3 bilhões de reais que provavelmente serão contabilizados no segundo tri. Isso ainda pendente da reavaliação por parte do TCU, esse valor pode aumentar aí para beirando 1,5 bilhão de reais. Quero destacar também no âmbito da JET a conclusão no último trecho do lote E, agregando quase 40 milhões de RAP. No total, esse projeto acrescentou 120 milhões de RAP anual para a companhia. Além disso, concluímos o enchimento do reservatório da PCH Bela Vista, ou seja, estamos próximos aí do início da operação da primeira turbina, e ambos esses projetos foram concluídos no orçamento previsto e, no caso de Bela Vista, com antecipação relevante do prazo. O início de suprimento, de acordo com o leilão, será em janeiro de 2024 e, até lá, comercializaremos a energia no mercado livre. A execução dos projetos no prazo e orçamento dos respectivos planos de negócio é um compromisso da nossa gestão. E cumprimento você, Bertol, e toda a nossa equipe da Copel Geração e Transmissão por esses resultados. Mas o grande assunto do momento é o programa de units. Concluímos com sucesso o percentual mínimo de adesão e formação do programa. Foram mais de 248 milhões de units na B3 e o governo do Paraná, como acionista majoritário, converteu outros 29 milhões, equivalente a 5,3% do capital. Lembrando que hoje o Estado possui 31% do capital total da companhia. E um dado relevante que está no slide é que o nosso valor patrimonial ficou em R$ 7,14. Com relação à eventual oferta que os acionistas poderão fazer, registro que as únicas informações que possuímos são aquelas contidas no comunicado 16 de 2021 da última semana. Esclarecemos apenas que, no caso de uma eventual oferta, a Copel não tem intenção em fazer qualquer tipo de oferta primária. Próximo slide. Para finalizar, quero destacar os principais pontos da nossa política de investimento, como a forma apresentamos em nosso Copel Day. Como podemos observar no slide, a nossa prioridade são investimentos na Copel Distribuição, devido ao nosso histórico de utilização prudente dos recursos e ao WACC regulatório. Estamos executando um plano consistente de investimento e isso já está sendo refletido em nossa revisão tarifária. Os dados preliminares da ANEEL apontam uma RAB de 8,3 bilhões, um aumento de 70%, né, Max? Você que tem liderado esse processo conosco aí na Copel Distribuição. Logo em seguida, nossa prioridade são ativos renováveis, eólico e solar, preferencialmente brownfield, que contem com sinergia com a nossa estrutura atual. Importante registrar também que, entre vários quesitos, miramos um tamanho mínimo para cada tipo de fonte. Isso faz com que a competição seja com empresas de mesmo porte. Além disso, estamos atentos às oportunidades de leilões de transmissão que serão realizadas pela ANEEL, aí, principalmente no final do ano. E esses, por óbvio, serão em Greenfield. Fundamental também registrarmos que teremos uma rígida disciplina na alocação de capital, ou seja, só faremos negócios com retornos adequados e que gerem valor para a companhia e para os seus acionistas. As recentes mudanças no estatuto vêm no sentido de reforçar todo esse processo de governança, inclusive com a instalação do nosso comitê de investimento. E, por último, temos a perspectiva de comercializar a energia da UEGA em leilões de longo prazo, de modo a permitir uma rentabilização adequada para esse ativo. De qualquer maneira, enquanto essa oportunidade não se viabiliza, como mencionei anteriormente, estamos bastante satisfeitos com o desempenho operacional e financeiro dessa usina. E aí também vemos boas perspectivas nos leilões de capacidade que o MME, que o Ministério e a ANEEL pretendem fazer no final do ano. Faço esses registros iniciais e depois nós vamos abrir espaço para perguntas e demais assuntos, mas agora eu passo aqui a palavra para o Moura. Moura, por favor, detalhar aí os nossos resultados desse trimestre.
Okay, obrigado, Daniel. Boa tarde a todos e também agradeço a participação de cada um de vocês na nossa teleconferência. É realmente com muita satisfação que divulgamos mais um trimestre com sólidos e consistentes resultados financeiros. Né? Encerramos 2020 com resultados históricos e já começamos muito bem, né? No mesmo ritmo em 2021, com EBITDA e lucro líquido sem precedentes para um primeiro trimestre, refletindo a execução de uma estratégia de crescimento sustentável, com disciplina na alocação de capital e melhoria de eficiência em todos os negócios que atuamos. EBITDA de 1,4 bi, um lucro líquido de quase 800 milhões, crescimento recorrente de 19% e 56%, respectivamente. Gostaria de destacar alguns fatores que contribuíram aqui para essa melhoria de resultado. Um deles é o crescimento de mais de 30% no suprimento de energia elétrica, principalmente pela comercialização da UEGA, né, de energia de 690 gigawatts-hora no trimestre. Também tivemos um crescimento de quase 80% na venda de energia pela Copel Livre, Mercado Livre, que já alcançou aí os 5.199 gigawatts-hora. Na disponibilidade da rede elétrica, o aumento foi de quase 8%, aqui afetado também pelo crescimento de 2,6% no mercado fio no trimestre. E na JET, a revisão tarifária periódica do contrato 060 de transmissão e o reajuste tarifário aplicado aos demais contratos de transmissão também foram muito positivos. Um outro destaque é o incremento do resultado de equivalência patrimonial, agora no primeiro tri de 21, e mais de 60 milhões de reais, principalmente pelo início da operação comercial integral de Mata de Santa Genebra, em meados do ano passado, e também em Furnas, Matrinchã, que também entrou em operação aí no segundo trimestre de 2020. São empresas controladas em conjunto, no caso de Mata de Santa Genebra, com Furnas. Mais adiante, vamos falar dos detalhes do PMSO, mas já adianto que tivemos uma redução de 55 milhões em provisões, basicamente em impairments e litígio, que praticamente compensaram os maiores custos com manutenção da rede elétrica e provisão para participação nos lucros e prêmios por desempenho, em função dos crescimentos dos resultados. Lembrando que aqui os resultados estão sendo apresentados, incluem a operação descontinuada da Copel Telecom. Indo em frente, aqui eu destaco apenas alguns itens não recorrentes. Como podemos observar, tivemos poucos ajustes nesse primeiro tri, apenas 4 milhões líquidos, mas no trimestre anterior os valores foram mais expressivos, por volta de 64 milhões. Basicamente impairment, ativos de geração e também o impacto de uma arbitragem e uma SPE da JET de 16 milhões, que não será recorrente. Na próxima página, trazemos também alguns destaques no período com uma sólida posição de caixa, fechando o trimestre com 3 bilhões e 200. Também uma geração de caixa positiva de 760 milhões, que foi afetada principalmente em janeiro e fevereiro pelos maiores custos tarifários transitórios com a parcela A na Copel Diz, em decorrência de maiores despachos das térmicas e também pelo aumento do câmbio. Do ponto de vista de CAPEX, estamos absolutamente dentro do cronograma, tanto físico como financeiro, já investimos 445 milhões no primeiro tri e continuamos com a expectativa de chegarmos no 1,9 bilhão, que é o que foi aprovado no nosso conselho de administração. Já falamos do crescimento do mercado fio, mas confirmo aqui que é uma tendência de recuperação de demanda da energia gradualmente, principalmente no setor industrial, que teve uma boa recuperação no mês de março aqui no Paraná. Vale também destacar a conclusão da obra aqui, que acho que o Daniel já comentou, né, 30 lote E, 39 milhões de RAP na Copel JET. E também faço referência aqui, mais uma vez, do histórico payout de 65%, 2 bilhões e meio de dividendos referência 2020, destacando que já pagamos aí no mês de abril, no dia 30, 1 bilhão 250, e o pagamento da parcela remanescente ocorrerá no final do ano, em data a ser definida pelo Conselho de Administração. E lembrar que a Copel ainda não registrou os impactos da repactuação, né? Como o Daniel comentou, isso vai ficar provavelmente para o segundo trimestre, aguardando aí a homologação da ANEEL. Os demais destaques aqui nessa página já foram mencionados anteriormente, podemos passar para a próxima. A próxima, o Daniel também já comentou sobre o nosso programa de units. Só gostaria de reforçar, então, que essas 277 milhões de units que já estão em negociação na B3 desde o dia 26 de abril, com o código CPLE11, enquanto que nos Estados Unidos, na NYSE, as units estão em negociação desde o dia 28 de abril, com o código ELP. Aqui vale destacar que as ADRs, que antes representavam ou eram recibos de ações preferenciais CPLE6, agora, desde o dia 28, representam uma unit. Ou seja, uma ADR é igual a uma unit. Considerando as conversões de ações que ocorreram no âmbito da formação das units, a estrutura de capital final ela mudou. Agora, as preferenciais representam 61,5% do capital total, enquanto as ordinárias representam 38,5% do capital total. Sendo que o Estado do Paraná, o acionista majoritário, detentor de quase 70% das ações com direito a voto. Por fim, especificamente sobre as units, é importante mencionar que o BNDES formou 131 milhões de units, representando toda a sua base de participação e 24% no capital social da companhia. E, em conjunto, o BNDESPAR mais o Estado do Paraná possuem hoje mais de 160 milhões de units, cerca de 58% do total de units formadas. Na próxima página, quero destacar alguns outros detalhes sobre a performance dos negócios. Aqui estamos excluindo os itens não recorrentes, mas como já falei, não tivemos muitos itens não recorrentes nesse trimestre. Destaco mais uma vez o excepcional resultado da Copeljet, que cresceu 30% em relação ao primeiro tri, esses números são os números ajustados, sendo que a contribuição do despacho da UTE Araucária, o EGA, no EBITDA foi de R$ 34 milhões, de reais comparados aí com o primeiro tri de 2020. Outro destaque na JET foi o crescimento de energia vendida de mais de 4%, atingindo 5.111 gigawatts-hora, principalmente em função da otimização da estratégia de contratação de energia, né, que permitiu aí um maior nível de contratação, de 85% no primeiro tri do ano passado. Nós estamos com 91% nesse tri. Além disso, em função da melhoria da situação hídrica no Rio Iguaçu, no primeiro tri, a geração de energia das nossas usinas hidrelétricas cresceu significativamente, de 1.049 megawatts médios no primeiro tri do ano passado, passou para 2.309 médios agora nesse tri, e isso reverteu a TEL, né, que é a taxa de energia de otimização, de 34 milhões negativos em 2020 para 6 positivos no primeiro tri de 2021, uma variação de 40 milhões de reais. Por fim, já mencionamos mais um aumento da remuneração dos ativos de transmissão e os efeitos dos reajustes desses contratos também contribuíram para a melhora do resultado da JET, além dos impactos positivos das conclusões das obras como Mata Santa Geneve e Matrinchã, que entraram por equivalência patrimonial. Na DIS, continuamos com uma eficiência acima dos parâmetros regulatórios e fechamos o trimestre com quase 9%. Porém, nesse trimestre, o aumento do mercado fio não foi ainda integralmente capturado na receita da DIS e, além disso, tivemos maiores custos de manutenção da rede elétrica, principalmente para reduzir os impactos no DEC FEC, bem como um aumento na provisão do PLR-PPD. E estamos bem atentos, né, a esses impactos negativos e já estamos trabalhando para reverter isso nos próximos meses. Em relação ao PLR, esperamos que esse ano tem aí uma redução relevante em relação ao PLR do ano passado, uma vez que não teremos mais um impacto negativo do vínculo do pagamento dos dividendos na base de cálculo, e como foi a regra de 2020, e com isso esse impacto negativo agora no primeiro tri deverá ser compensado integralmente nos próximos trimestres, inclusive com uma reversão no último tri. Então, enfim, continuamos muito otimistas com a melhoria contínua da Copel Diz e vislumbramos um ano muito positivo, com metas agressivas de redução de custos e melhoria de eficiência, além, obviamente, dos impactos positivos do início do quinto ciclo tarifário, que começará agora no dia 24 de junho. Na Telecom, o processo de venda já está bem adiantado, praticamente na reta final, mas ainda continuamos a consolidar os resultados até a conclusão prevista aí da transferência das ações que deverão ocorrer em meados deste ano, quando então reconheceremos o resultado da transação, além da entrada do caixa de mais ou menos 2 bilhões e meio de reais. De qualquer forma, os resultados continuam consistentes e melhorando com relação ao ano passado, principalmente pela redução dos custos de serviços terceiros na ordem de 6%, com base em revisões de contratos e renegociações com fornecedores. Já na Copel Mercado Livre, além do crescimento expressivo na venda de energia que já mencionamos, já começamos a ver também as melhorias dos resultados, que refletem as negociações feitas em anos anteriores, com margens sustentáveis e melhores, em linha aí com as melhores referências de mercado. Lembrando que esse mês comemoramos 5 anos da Copel Mercado Livre e já somos uma das maiores comercializadoras de energia do país. Parabéns ao Franklin e todo o time.
Ei, Moura, só um adendo, né, registrando aqui que a Copel Comercialização Mercado Livre fez nesse trimestre o EBITDA ajustado equivalente ao ajustado do ano passado inteiro, 23 milhões aí.
Bem lembrada. Parabéns ao time aí. Bom, seguindo em frente, temos aí a evolução dos custos gerenciáveis, PMSO, entre o primeiro tri de 20 e o primeiro tri de 21. Na linha P, vemos aí uma redução de 2% com o pessoal, em função do PDI de 427 empregados em 2020. Isso representou uma redução em quantidade de pessoas de 6% no ano passado. E lembrando que isso já acumula uma redução de quase 2 mil pessoas desde 2017. Mais de 22% nesse período. Lembrando que o dissídio do ano passado ajustou os salários pela inflação em quase 4%, ou seja, a redução foi mais de 6%, né, que tirando a inflação, teríamos esse líquido aí de 2% que está nessa apresentação. Como sempre falamos, né, o P hoje é o nosso maior custo gerenciável e continuamos focados em melhorar a eficiência com investimentos em tecnologia, revisão de processos, e já incluímos no nosso Business Plan de 2021 várias oportunidades. Em relação ao PLR e PPD, de novo, apesar de vermos aqui um incremento em relação ao exercício anterior, ao trimestre anterior, reforço mais uma vez que esperamos uma redução relevante da PLR em 2021, quando comparamos com 2020. Falando aqui dos dividendos, né, a partir desse trimestre, houve um incremento que não haverá mais, considerando a mudança do decreto que regulamentava isso até 2020. Então, a partir de 2021, os dividendos não vão fazer mais parte da base de cálculo. E só para lembrar que no último trimestre do ano passado, nós reconhecemos mais de 170 milhões em função desse vínculo de dividendos, que a gente não terá mais esse ano. Na linha de materiais, tivemos uma redução de 5 milhões nos gastos, principalmente com combustíveis, enquanto que nos serviços de terceiros, um aumento de 31 milhões, como já falamos aqui, é basicamente os gastos com manutenção da rede DECFEC, que já comentamos. Na linha de provisões, a redução de 55 milhões reflete redução das provisões para litígios e impairment, enquanto que o aumento de 16 milhões em outros se deve ao custo adicionais da manutenção da usina de Mauá, que não será recorrente. Antes de seguirmos adiante, enfatizo que redução de custos e melhoria de eficiência, mais do que nunca, continua na agenda e, como no ano passado, continuaremos com metas agressivas de redução de custos atreladas à remuneração variável de todos os executivos. Página 13, aqui bem rapidamente o histórico dos nossos investimentos desde 2018, sem muitas novidades, nós já falamos dos investimentos no trimestre, dentro do nosso cronograma físico e financeiro, e o foco é na DIS e na conclusão de obras da JET, que já estão em fase bem avançada de conclusão, como Jandaíra e a PCH Bela Vista. A meta é cumprirmos o nosso orçamento aprovado no ano de 1 bilhão e 900. Por fim, a evolução da nossa alavancagem, que está em 1.2, né? Lembrando que a nossa meta de estrutura adequada de capital é de se aproximar aos 2.7, mas sem ultrapassar esse limite, e seguiremos essa meta, como já falamos em várias oportunidades, com a combinação das políticas de investimentos e dividendos, né? Com a ambição de revertê-la no médio e longo prazo. Agradeço mais uma vez aí a participação de todos e vamos aguardar aí a sessão de respostas de perguntas.
Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Caso queira retirar a sua pergunta da fila, basta digitar asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaú.
Boa tarde, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria entender qual a expectativa de vocês em relação aos números finais da revisão. Se deve ser muito próximo dos números preliminares ou se tem algum ponto que vocês estão tentando endereçar na revisão. E outra pergunta, a alavancagem de vocês está super baixa, ainda não saiu, né, o caixa do dividendo quando olha para o primeiro tri, então esse vai aumentar um pouquinho, mas ainda assim continua super baixa. Eu entendo que agora a companhia provavelmente vai começar a olhar para crescimento, né? Eu lembro que das últimas vezes que a gente conversou, pareceu que a ideia seria focar mais em brownfield, né, em M&A. Então, eu queria saber como é que está a expectativa em relação a crescimento, se é isso mesmo que vocês pretendem focar, né, e se tem alguma coisa relevante para poder acontecer esse ano. Obrigado, pessoal.
Oi, Marcelo. Muito obrigado. Em relação às revisões, tanto na questão da base de remuneração, né, de 8.3, nossa expectativa, né, Max, é que não tenha nenhuma alteração muito significativa, que fique nesse patamar, inclusive já mantendo a aplicação 100% considerada prudente pela ANEEL. Já tinha sido no ciclo anterior, e nós também está tudo já preliminarmente alinhando para seguir com esse mesmo recurso. Nós somos aqui muito prudentes, o Max, toda a equipe, muito prudente e nesse assunto aqui para que todo o investimento, né, possa entrar na base e ser remunerado aqui para a companhia e para os nossos acionistas. Em relação ao reajuste tarifário também, que já foi divulgado preliminarmente um valor de 9,67, nós temos visto um esforço muito grande da ANEEL para utilizar vários instrumentos, né, para que isso não impacte menor o consumidor neste momento. Eu acho que é uma medida correta. Nesse caso, nesse número aqui, já contempla a utilização de um pedaço do reconhecimento do PIS/COFINS, mas nós vimos aí recentemente o decreto de Itaipu, um valor aí que pode ser diferido. Então, a nossa expectativa é que a ANEEL possa usar, mas não acredito que vai haver alguma variação muito mais significativa nesse processo, mas ainda pode variar, esse pode variar um pouquinho mais, mas aí dentro de uma margem de erro. Só lembrando, né, que conforme aprovado nos estatutos, isso aí será implementado imediatamente após a ANEEL divulgar isso, confirmar essa data aí de 24 de junho. Alguma adicional, Max? É isso aí, né? Em relação à alavancagem, realmente ela está muito baixa dentro desses nossos reconhecimentos, como o Moura já mencionou e nós mencionamos, tanto o GSF quanto o fechamento da Telecom ainda não estão, né, registrados em nosso balanço, todos eles caminhando aqui para o segundo trimestre. Então, nós vamos ter, tudo indica, aí, continuar com uma alavancagem aí bem baixa e na nossa política isso mantém mais um evento aí num patamar que a política determina de 65%, que eu acho que é uma perspectiva aí muito, muito boa e muito adequada para o perfil dos nossos investidores. Mas eu fiz questão ali de registrar no call e no Copel D e na própria política que está arquivada na CVM, que nós já temos as premissas e as diretrizes aí, e o nosso pessoal lá, a parte de novos negócios, o Cássio, da equipe dele, tem trabalhado e a gente tem olhado, sempre com cautela, sempre buscando a disciplina, mas nós temos trabalhado bastante aí nos últimos meses no sentido de olhar aí oportunidades, né? E a expectativa é que nos próximos meses a gente possa ter alguma coisa se eventualmente isso vier a avançar e a lograr. O que nós temos, o que a política fala, que, né, não vou ser repetitivo, depois da Copel Distribuição, vem os ativos de geração renováveis, eólicas e solares, né, com preferência para brownfield, e que tenham sinergias também com o nosso footprint. Importante que dizer que a gente identifica como um tamanho adequado, um tamanho médio-alto, né, de ativos. Você tem para cada fonte um tamanho mínimo para que a gente possa olhar e mergulhar. E você aí também tem pela frente não só os leilões de transmissão da própria ANEEL, e aí tem lá um lote que a gente já de antemão vê muita sinergia com a nossa estrutura aqui no Paraná, no interior de São Paulo, mas também tem aí a C3E, né, que vai abrir o Data Room nos próximos semanas, aí mesmo são coisas que nós vamos continuar olhando, Marcelo, para concluir o raciocínio, mas sempre aí rodando a governança, garantindo retornos adequados para os nossos, para a companhia e para os nossos acionistas.
Excelente, obrigado, Daniel. Você, no início da apresentação, né, também falou que vocês não têm mais muita informação em relação ao que os acionistas da companhia vão fazer nessa potencial secundária, né? Eu lembro que tinha até a declaração do próprio BNDES dizendo que a expectativa era de fazer essa oferta até junho, né, que seria a ideia deles. Eles passaram alguma posição em relação a timing, alguma posição em relação ao tamanho da oferta, seria vender 100%, seria vender uma parte? O que eles têm indicado para vocês em relação a isso? Ou não tem indicado nada nessa hora, para ter um pouco de ideia? Valeu, obrigado.
Marcelo, como eu falei, esse é um grande assunto do momento. Eles não têm sinalizado. O que eles têm sempre dito é que eles... faz parte da estratégia maior, né, de desinvestimento da carteira do BNDES Par. Já tem, né, o sindicato contratado, então é uma coisa que a gente pode esperar, mas eles não têm nenhum indicativo e eu acho que vai ser uma conjuntura muito das condições do mercado. Né? A gente vê que o setor aí de utilities como um todo tem sofrido um pouco, então eu acho que isso também, certamente, isso está no radar para que haja aí uma condição que eles entendam aí como adequada. O que nós temos de informação é aquilo que eu mencionei, que está registrado no fato, né, que ainda nós aguardamos por parte desses acionistas, especialmente o BNDES, que tem liderado aí, o que eles imaginam, o tamanho, mas o que a gente sabe é que eles têm bastante sensibilidade, bastante experiência aí com o mercado. Acho que só para concluir, até repetindo, né, o que está no comunicado, a Copel, caso essa oferta venha a se concretizar, não tem intenção nenhuma de ofertas primárias, né? Nem a nossa alavancagem, nem a nossa plano de negócio está isso no radar.
Excelente. Obrigado, Daniel.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Estamos recebendo aqui uma pergunta pelo chat, né? Do William, como a relação à crise hídrica que vivemos, como isso tem afetado e afetará os resultados da companhia em 21? Então, Bertol, se você puder dar um overview aqui, como é que a crise hídrica tem afetado não só a Copel, mas como todo o sistema elétrico nacional.
Ok, William, você tem percebido aí que nesses últimos tempos aí a crise hídrica tem se agravado. E considerando o período de setembro de 20, abril de 21, é o pior histórico de afluências do SINC que nós já tivemos desde 1931, que é que começa a contar séries. Em março, em dezembro de 20, abril de 21, que é considerado o período úmido, ficou como o quarto pior histórico do CD de afluência no SINC. E o mês de abril desse ano foi o pior histórico. Então, estamos vendo aí uma situação difícil com essa crise hídrica. O nível de armazenamento dos reservatórios estão baixos. Na região sul, está um pouco melhor. Estamos em uma condição até favorável. Como mencionado pelo Adriano Moura, a nossa geração de energia foi qualificada nesse sentido e também não tivemos aí um saldo positivo com a tarifa de otimização de energia do MRE. O que nós fizemos em relação às nossas estratégias de venda foi uma sazonalização para proteger o nosso risco, principalmente para um GSF baixo em janeiro e um PLD alto. Então, sazonalizamos no sentido de fazermos uma proteção. E também estamos com uma estratégia de compra de energia durante o ano para compensar a exposição que nós temos em determinados meses, considerando os preços de energia que nós achamos suficientes para fazer essa estratégia. Então, é um ambiente difícil, é um ambiente bem variável, com bastante volatilidade, mas estamos aí com uma estratégia que a Copel tem, muito bem articulada, muito bem eficiente, muito eficiente, sempre no sentido de mitigar esses impactos e ter boa rentabilidade dos seus ativos e na geração de energia.
Perfeito. Obrigado, Bertol.
Lembrando mais uma vez que, caso queiram fazer uma pergunta, basta digitar *1.
Tem uma pergunta, mais uma pergunta aqui pelo chat, do senhor Alisson. Como está a inadimplência na DIS com o recrudescimento aí da pandemia? Max, se você puder responder, por favor.
Obrigado pela pergunta. Na verdade, a inadimplência da DIS, tanto em 2020, ela se manteve muito próxima, até um pouco abaixo do que nós tínhamos realizado em 2019, e o primeiro trimestre agora se mostrou também estável, sem nenhuma grande alteração. Temos muitas ações sendo feitas, principalmente a tentativa de equacionar as dívidas diretamente com os consumidores, que tem maior dificuldade, mas a gente percebeu que não há uma grande mudança significativa.
Lembrando, né, Max, que isso aí é ao redor aí de 1,5%, né? É uma das menores do Brasil, e isso também é reflexo aqui do fato de nós estarmos no Paraná, com a conjuntura econômica e com o perfil econômico dos consumidores. Então, não tem, como o Max mencionou, não tem tido nenhuma grande alteração aí ao redor desse 1,5% aí que tem sido a base histórica da Copel Distribuição. Acho que teríamos deixar mais um minuto aí para ver se tem alguma pergunta adicional ou final, seja pelo chat, seja pelo call, né? Se não, aí mais esse um minuto, se não, acho que com um pouquinho de antecedência já
Lembrando que para fazer perguntas via telefone, basta digitar *1.
Acho que, em não havendo mais nenhuma pergunta, agradeço aí a participação de todos. Registro mais uma vez a presença do nosso novo conselheiro, Andriei Beber, aqui conosco. Muito obrigado, seja mais uma vez bem-vindo. Reforçar aqui em meu nome, em nome de toda a nossa diretoria que estamos aqui, nosso orgulho com esses resultados, com esses números atingidos em todas as frentes, já foi amplamente mencionado. Dizemos que temos aí uma expectativa muito boa para 2021 nos resultados da nossa Copel, a expectativa de dividend yield também nas nossas ações aí acima de 2 dígitos, e aí um resultado muito positivo, né, Moura? Continuando essa série histórica do que vem acompanhando trimestre a trimestre, e 2020 foi realmente o melhor resultado da nossa história, que nós pretendemos aí com todos os eventos que ocorrerão, e também aos resultados operacionais que nós estamos aqui com a nossa equipe, que a gente possa continuar gerando muito valor e crescendo essa empresa que tem um papel tão relevante aqui para o Paraná e para o Brasil e para o sistema elétrico. Muito obrigado a todos, aí boa tarde e bom resto de semana.
Senhoras e senhores, a teleconferência da Copel sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021 está encerrada. Muito obrigada.